No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e traz hoje os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre o Enem dos concursos. As inscrições terminam nessa sexta-feira, fique atento. A gente fala ainda sobre uma reunião entre a CUT e o Ministério do Trabalho, sobre um diálogo sobre a lei de cotas para pessoas com deficiências. E ainda o lucro dos bancos. Os bancos mantêm lucros em 2023, mantiveram, né? Mas, mesmo assim, fecharam 6 mil postos de trabalho. O Jornal da CUT começa agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, a gente começa então o Jornal da CUT de hoje falando sobre uma reunião que houve no Ministério do Trabalho com a CUT. A lei de cotas, que garante o acesso de pessoas com deficiências ao mercado, já tem 32 anos, mas mesmo assim, só 30% dessas pessoas com idade para trabalhar estão de fato trabalhando. A eficácia da lei e a necessidade de novos mecanismos para que ela seja cumprida foi a pauta dessa reunião que a gente está comentando entre dirigentes do Coletivo Nacional de Pessoas com Deficiência da CUT e o Ministério do Trabalho e Emprego, que foi realizada no início de fevereiro. O secretário adjunto de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, o Ismael César, participou desse encontro. Ele disse que o Ministério está alinhado com a visão dos trabalhadores e trabalhadoras de que a lei de cotas é boa e deve ser aprimorada. Uma das medidas discutidas foi a criação de um fundo próprio para o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Hoje, as empresas que não cumprem a lei devem pagar uma multa e o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Geral da União. O Ismael disse o seguinte: entendemos que a lei é boa e não deve ser alterada em seus dispositivos. E nisso estamos, a CUT e o Ministério, afinados. Agora vamos ampliar o diálogo para que essa lei de cotas seja cumprida. A ideia é fortalecer e jamais enfraquecer essa lei. Quem recebeu o coletivo foi o assessor do ministro Luiz Marinho, Raimundo José da Silva. Além do secretário adjunto, Ismael César, participaram do encontro o Carlos Maciel, que faz parte do coletivo, a Adriana Marcolino, que é do DIEESE, e o Wagner Menezes, que é secretário nacional de Transportes e Logísticas da CUT. Vou falar sobre a lei de cotas, né? No Brasil, há 17 milhões e meio de pessoas com deficiência. Dessas, 10% já poderiam trabalhar, só que, como a gente disse, só 30% estão no mercado de trabalho. Estão empregados ou procurando emprego, na verdade. Nos empregos formais, só 1,1% foram ocupados por pessoas com deficiência no ano de 2021. Nos cargos de chefia, o quadro é ainda mais dramático. Essas pessoas ocupam apenas 0,5% dos postos de trabalho. Já a informalidade atinge 55% das pessoas com deficiência, contra 39% das pessoas que não têm deficiências. Além disso, enquanto o rendimento médio das pessoas sem deficiência era de R$ 2.690 naquele ano, 2021, para PCDs esse valor ficou em R$ 1.860. E somente 13% das grandes empresas estão em acordo com a iniciativa de inclusão. Todos esses dados foram levantados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE.
Notícias.
Ainda no mercado de trabalho, falando sobre o mercado de trabalho, daqui a pouco a gente vai falar, claro, sobre o concurso do o Enem dos concursos, né, as inscrições. A gente fala sobre o trabalho bancário. Mesmo com lucros bilionários permanentes, os bancos fecharam mais de 6 mil postos de trabalho em 2023. Os dados são do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, SP Bancários. O emprego bancário está na contramão do país, diz a entidade. Nos últimos 5 anos, foram eliminadas 20.500 vagas. No mercado de trabalho como um todo, no ano passado, teve um crescimento do emprego formal e da renda. Por isso, está na contramão, não é? Esse desempenho aparece tanto na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, como no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. A Neiva Ribeiro, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários e presidenta da SP Bancários, diz que para aumentar os lucros, os bancos estão investindo em tecnologia e eliminando empregos e agências físicas. O impacto do fechamento dos postos de trabalho afeta toda a sociedade, ela reforça. Neiva diz o seguinte ainda, né, que os acionistas dos bancos recebem cada vez mais e os trabalhadores acabam adoecendo também cada vez mais. E a população também cada vez mais sofrendo com um atendimento mais precarizado. Ao mesmo tempo, o lucro dos três maiores bancos privados do país, Bradesco, Itaú e Santander, no período foi de 61 bilhões e 200 milhões de reais. A dirigente diz o seguinte: além de fechar empregos, os bancos demitem para pagar salários menores. De acordo com os dados do Caged, o salário médio do trabalhador admitido era de 78,7% do trabalhador desligado. Exigimos o compromisso dos bancos com o desenvolvimento do país, geração de emprego e renda e taxas de juros menores para dinamizar a economia. Trocando em miúdos, o que ela diz é o seguinte, né? Qual é a situação? O banco acaba lá, tem um funcionário, vamos dar números hipotéticos, e com base nessa porcentagem, claro. Se um trabalhador lá, né, um bancário, uma bancária, é demitido, demitida ganhando salário de 10 mil reais, ganhava um salário de 10 mil reais, aquele que foi contratado para substituir essa pessoa, esse funcionário, essa funcionária, vai ganhar R$ 7.800, ou seja, ganha 78% do que ganha a pessoa que foi mandada embora. Só o Itaú Unibanco registrou um lucro de R$ 35,6 bilhões em 2023, e foi um crescimento em relação ao ano anterior, foi um crescimento de 15,7%. Mesmo com a queda de 21%, o Bradesco teve um lucro líquido de R$ 16,3 bilhões. Já o Santander, terceiro maior banco do Brasil, do banco do país, né? Banco do Brasil é outra coisa, só para não ter dúvida, né? O Santander, terceiro maior banco do país, também teve uma retração, teve uma queda de 28%, só que ainda assim teve um lucro de R$ 9,3 bilhões.
Notícias.
Agora a gente fala sobre o Enem dos concursos. Os candidatos que realizaram a inscrição no Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos, têm até essa sexta-feira para realizar o pagamento da taxa de inscrição. Quem não pagar a taxa dentro do prazo vai ter a inscrição rejeitada. As taxas de inscrição são no valor de R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para aqueles inscritos para vagas de ensino superior. Os pagamentos devem ser feitos exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União, a GRU, ou via Pix, né, por via Pix, com o uso do QR Code que é fornecido no ato da inscrição. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, que organiza as provas, 2.650.000 pessoas realizaram as inscrições. Ao todo, são oferecidas 6.640 vagas em 24 órgãos públicos federais e ministérios. As vagas foram divididas em 8 blocos temáticos. Os candidatos inscritos podem concorrer em diferentes vagas dentro do mesmo bloco. Cada pessoa, ao realizar a inscrição, escolheu a vaga para quais perfis essa pessoa se considerou adequada, né, com ordem de preferência. As provas do concurso unificado vão ser no dia 5 de maio, um domingo. Todos os candidatos têm que realizar os testes em duas etapas no mesmo dia. Uma parte das provas vai ser aplicada de manhã e a outra durante a tarde. E as provas serão realizadas em 220 cidades em todos os estados do país e também no Distrito Federal. O local de prova já está indicado no momento da realização da inscrição. O prazo para inscrição, na verdade, terminou no dia 9, antes do Carnaval. Só que o prazo para pagamento, então, é esta sexta-feira. Não perca o prazo. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!